Uma produção colecionador de Saci.
Oi, posso te contar uma história? Em 1º de abril de 1964, quando é promulgado o golpe civil-militar no Brasil, a Comissão Nacional do Folclore amanhece com a sua sede lacrada. Na porta, um sinal esclarece: fechada por ser um antro de comunistas. Seu presidente, à época, o baiano Edson Carneiro, foi deposto do cargo. E acreditem, esta não foi a única vez que Edson foi perseguido por questões ideológicas. Em 1937, quando houve um outro golpe militar no Brasil, dessa vez o golpe do Estado Novo, com a ascensão de Getúlio Vargas, Edson, ainda na Bahia, também foi perseguido e teve que se esconder da polícia nos terreiros de Candomblé que ele estudava e pesquisava. Se não fosse a acolhida da Ialorixá Eugênia Ana dos Santos, a Aninha, ele não teria escapado das garras do Estado. Mas o que incomodava tanto no pensamento de Edson Carneiro, uma pessoa que trabalhava estudando a cultura popular, uma pessoa que estudava a agência da cultura no povo? Bom, só por causa disso, a gente já começa a se aproximar da resposta. Edson sempre entendeu folclore como resistência. E é para compreender este movimento que a gente vai dedicar o programa de hoje. Eu sou Andreoli Costa e este é o Gotas de Folclore, uma dose de cultura popular para encantar o seu dia.
Ele escreveu sobre muitos temas, o Edson Carneiro. E foi atuante e estudioso dos candomblés da Bahia, que conhecia como ninguém, tendo organizado o segundo Congresso Afro-Brasileiro, realizado em Salvador, em 1937. Ele juntou os estudiosos do Brasil todo e de fora, mas também juntou as mães de santo, é voz corrente, que a Aninha tenha sido a mãe de santo mais importante, porque ela tinha essa visão política, junto com o Martiniano. Em 37, quando houve o golpe, o Edson Carneiro era membro do Partido Comunista. E ele foi perseguido. E Mãe Aninha, então, o protegeu, colocando ele, durante vários dias, na casa de Oxum.
O Congresso resultou a criação da União das Seitas Afro-Brasileiras, uma federação civil. Esforço relevante para retirar os terreiros da alçada da polícia.
Muito bem, pessoal. Então, se a gente está tratando de folclore aqui, entendendo folclore enquanto uma disciplina ligada às ciências humanas, então, assim como toda ciência humana, ela vai depender de intérpretes. Ela surge num contexto que é um contexto burguês, inglês, na década de 1860, pelo William John Toms. E William John Toms, ele era um antiquário. Ele tinha inspirações no romantismo alemão, no trabalho do Jacob Grimm, por exemplo. E, como todo romântico, ele tinha essa preocupação com o resguardo. Então, a estrada de ferro, ela estava se espalhando ali pela Inglaterra e havia uma preocupação manifesta nos textos do William John Toms de que a chegada da modernidade ia destruir a tradição e que era preciso haver esforços para que a tradição fosse preservada. Preservada no sentido de registrada como uma curiosidade. Acho que mais que curiosidade, na verdade. Ele realmente era um apaixonado, claro, né, pelo folclore. Porém, não como algo a qual ele fizesse parte também. Era algo do outro, algo da cultura campesina que ele admirava. Então havia um distanciamento. O distanciamento do intelectual, o distanciamento do burguês, o distanciamento do metropolitano frente ao campesino. Mas a gente nunca pode esquecer que nenhuma disciplina humana ela se mantém da mesma maneira como no seu âmbito de surgimento. As disciplinas elas se transformam e os conceitos se transformam. Pense o que é, por exemplo, natureza, cultura, o que é o humano, o que é o espírito. Sabe, tantas visões distintas que a gente já ouviu sobre isso, né? A cada século essas visões mudam. A mesma coisa com folclore, com cultura popular, né? Essas coisas não se mantêm e não se mantiveram. E também não se restringiram ali à Inglaterra. Então, existem marcos de mudança e existem formas como esse campo é visto em diferentes lugares do mundo. No Brasil, essa perspectiva romântica da preservação, do resguardo, da manutenção da tradição, isso vai permear durante todo o século XIX e parte do século XX. Porém, a partir da década de 50, esse pensamento muda, e muda radicalmente. E muito disso se deve a trabalhos que bebem de uma fonte que é a mesma fonte que o Edson Carneiro bebeu, que é a obra de Antônio Gramsci. Gramsci tem, nos seus cadernos do cárcere, textos dedicados a folclore. E lá ele vai entender folclore enquanto uma manifestação de resistência do povo, enquanto comentário e tribuna. Não é mera curiosidade, não é estudo de reminiscências, não é algo anacrônico, é algo que existe e faz sentido. E por que faz sentido? Porque é um comentário sobre algo. Talvez a gente não tenha entendido a chave de leitura, mas ali está algo. E o Edson Carneiro apreende tudo isso e vai trabalhar com isso com muita força. Um livro que compila o seu pensamento é A Dinâmica do Folclore, de 1965. Mas esses artigos que formam A Dinâmica do Folclore já estavam sendo publicados antes, viu? Depois tem outro livro também que vocês vão encontrar, que é A Sabedoria do Povo, que é muito interessante também, que avança em algumas questões, que tem textos mais curtos, que vale a pena conhecer. O Edson, ele vai pensar o seguinte: se a gente falou ali atrás que folclore ele é um conhecimento que passa ao largo da instituição, a instituição ela é o saber hegemônico. Ela transmite o saber hegemônico, o modo tradicional de conhecimento. O folclore é uma estratégia, práticas culturais do povo que está alijado da hegemonia. Porque é a alternativa que elas têm. Vamos para exemplos práticos. Coroação do rei do Congo. Ainda no período colonial, escravidão correndo solta e as Irmandades de Nossa Senhora do Rosário conseguiam permissão dos senhores de escravos para celebrar as festas de coroação do rei e da rainha do Congo, que depois vão se tornar os maracatus, as congadas, enfim, várias manifestações. Estas celebrações, que eram tidas como simples folguedos, eram muito mais do que isso. Aquelas figuras que eram coroadas, elas eram lideranças comunitárias. Ou mais, caso os senhores desconfiassem, também há registros de que se coroavam pessoas falsas, para que os senhores jogassem a sua atenção toda sobre elas, mas a comunidade mantinha em segredo quem eram os verdadeiros reis e rainhas que eles estavam louvando. Isso é cultura popular enquanto resistência. Isso é folclore como resistência. Exemplo contemporâneo que eu sempre trago. Em Ouro Preto, Minas Gerais, 2017, procissão de Corpus Christi é comum em várias cidades que se preparem tapetes de serragem para que a procissão passe. E esses tapetes recebem várias mensagens, né? Alguns são adornados com formas bíblicas, como Pomba do Espírito Santo, como Nossa Senhora, mas muitas vezes também trazem mensagens e comentários políticos. Isso é comum. Lá no Rio Grande do Sul, quando eu vivia, por exemplo, eu cheguei a ver mensagens contra desvio de verba do SUS num tapete de serragem de procissão. Lá em 2017, havia um tapete que era Marielle presente. E a guarda municipal chutou esse tapete e censurou esse tapete, dizendo que aquilo não era uma manifestação tradicional folclórica, que aquilo era política. Isso é uma das consequências da despolitização da cultura, porque folclore é só o lúdico, é só o bonitinho, é só o fofinho, é só aquilo que diverte, que encanta. Mas o que encanta também movimenta, o que encanta leva a gente a ações concretas, o que encanta faz com que a gente persista e sobreviva a coisas terríveis como a pandemia, como a violência policial, como a escravidão, no caso do exemplo que eu dei das festas de coroação dos reis e rainhas do Congo. E há muitos registros de que quando os senhores não permitiam as batucadas, não permitiam as festas, aí sim que os escravizados se revoltavam. Por fim, o que o Edson nos lembra também é algo que é muito importante. Que não fechemos os olhos. Folclore, como traz a tradição consigo, ele tem muito do conservador. Para a manutenção do status quo, ele pode agir com profundidade. Porém, ele tem consigo o germen da mudança e da transformação. Porque folclore é resistência, é comentário, é tribuna. E a manutenção, nessa coincidência opositorium, né? Nessa junção dos opostos, que a gente encontra tese e antítese, movimento, transformação. Por isso folclore é dinâmico, por isso que as coisas estão em perpétuo movimento. Por isso que quando a gente olha para um livro, a gente vê um registro de um tempo, e esse tempo nunca mais vai voltar. Que bom. O que não impede que a gente sinta saudade. Gostou do programa? Eu espero que sim. Esse podcast foi trazido até vocês por ouvintes como o Arthur Rocha, que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br/saci e no catarse.me/saci. Apoie você também. Eu quero lembrar mais uma vez que em agosto começa a nossa campanha de financiamento coletivo para o card game Poranduba Cartas de Cultura. E lá nós teremos a carta Mestre Carneiro, em homenagem a Edson Carneiro. Conheçam os livros dele, gente. É um pensador fundamental. E visitem o Museu de Folclore Edson Carneiro, aqui no Rio de Janeiro. E eu já falei para o pessoal do museu, tem que falar mais de Edson dentro do museu, porque não tem nada falando de Edson por lá. Esse podcast foi editado por mim, Andreoli Costa, o colecionador de sacis. Acessem colecionadordesacis.com.br e sigam em @colecionadordesacis no Instagram. Um abraço e até amanhã.